Bom dia, ouvintes! Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, a sua revista da música de concerto aqui na Rádio da Universidade. Produção e apresentação, Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Trindade. No programa de hoje, os destaques da agenda da música de concerto em Porto Alegre esta semana e uma entrevista com a violoncelista venezuelana Romina Monsanto, solista do próximo concerto da OSPA. Bem, esta semana a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta concerto gratuito na Igreja da Reconciliação. O maestro convidado é Leandro Carvalho, diretor artístico e regente principal da Orquestra do Estado do Mato Grosso. O programa traz a Sinfonia número 3, de Mendelssohn, e o Concerto para Violoncelo, Opus 129, em Lá Menor, de Schumann. A solista desse concerto, de Schumann, é a violoncelista venezuelana Romina Monsanto, que está comigo aqui no estúdio. Ela é graduada em violoncelo pela Universidade do Sul do Mississippi, nos Estados Unidos, e mestre em performance pela Universidade de Baylor, no Texas, bem como ganhadora de diversos prêmios internacionais. Bom dia, Romina. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana Laura. Obrigada por me receber.
Romina, vamos começar falando desse concerto de terça-feira com a OSPA. Esse concerto de Schumann que tu vais tocar foi uma escolha tua?
No momento, sim, foi uma escolha minha. Foi uma ligação que do maestro Evandro. E ele me ligou para ver se eu queria tocar um concerto com a orquestra. E eu fiquei pensando umas horas, um dia, na verdade. Pensando, e aí, bom, com certeza essa foi a melhor escolha, eu acho, sim.
Tu já tocaste outras vezes esse concerto?
Esse concerto, sim. Mas eu tinha mais experiência com outros também concertos, na verdade, tocando com orquestra, né?
Qual é o, digamos, o lugar desse concerto dentro do repertório para violoncelo?
Esse é um concerto muito particular, porque, sim, tecnicamente tem muitas, como se diz, muitas mudanças de posição no violoncelo, desde muito grave até muito agudo, muito rápido, muda muito rápido. Então, tecnicamente, sim, tem isso. Muitas vezes tem como uma espécie de jogo, assim, de brincadeira com a orquestra, né? Em todos os movimentos, bom, primeiro e terceiro, que tem a... Como que às vezes não tem muito tempo para fazer aqueles saltos, né? Então tu tem que estar muito preparada para esse momento. Mas isso só tecnicamente. Por outro lado, está a parte emocional, né? A parte que eu também... Que tem bastante que pensar do concerto, né? Eu sempre digo que esse é um concerto muito pessoal, né? Que uma pessoa que está tocando esse concerto pode ter uma conexão muito importante com esse concerto. Foi, bom, Schumann, não sei se vamos falar disso depois, mas escreveu num momento bem no final da sua vida lúcida, né? Ele ainda não estava... ele estava lúcido naquele momento. E acho que tem muitas coisas que nós podemos nos conectar, nos representar pessoalmente na peça. Então, por isso é que todo mundo toca de um jeito tão diferente o concerto.
E há um gosto teu específico por obras desse período, século XIX, romantismo?
Tem muitas peças para violoncelo desse momento, não? Acho que foi um dos melhores momentos para o violoncelo. Em quanto às peças que foram produzidas, né? Sim, com certeza foi bom.
Bem, Romina, essa vai ser a tua primeira apresentação como solista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é uma orquestra que tu vai passar a integrar, eu espero que muito em breve, né?
Sim.
Tu foste aprovada como primeiro violoncelo no concurso feito em dezembro do ano passado. Queria saber primeiro, assim, o que te trouxe a Porto Alegre e a intenção de fazer esse concurso?
Sim, bom, na verdade eu conheci Porto Alegre porque enquanto estava nos Estados Unidos, Mississippi, conheci meu atual marido, que ele é do Caboé. E ele é daqui, ele é de Porto Alegre, de Gaúcho. E eu visitei umas duas vezes, eu acho, uns 6, 7 anos que já temos juntos. E eu gostei bastante de Porto Alegre e da orquestra. E daí estávamos só esperando, assim, para abrir o concurso. E quando abriu, meu sogro ajudou para vir aqui. E fizemos o concurso e estamos aqui.
E agora, quais são tuas expectativas, assim, em relação à OSPA? Imagino que tu já tem tido algumas experiências de tocar com orquestra. Sim. Como musicista convidada dentro. Sim. Da orquestra, né? A partir dessa experiência, né, assim, quais são tuas expectativas?
Enquanto a OSPA, para ver... bom, eu toquei com eles umas 3 vezes, eu acho, já, desde dezembro. E, na verdade, ao início eu não sabia muito como chegar uma pessoa nova com tantas pessoas que têm muita experiência tocando e também tocando juntos, não? Então eu queria também chegar e não tirar tudo isso que eles já têm. Eu queria aprender já. Então é muita coisa que eu quero aprender. Mas também eu queria chegar e aplicar aquelas coisas que eu sabia para o trabalho que eles já tenham feito, né? É quase como jogador de futebol, né? Quando chega um equipo novo, né?
Como se inserir, mais ou menos, sim, como dentro se inserir de uma história.
É mais ou menos parecido, né?
E colocar também, te colocar dentro dessa história.
Exatamente. E, bom, até agora, muito bom, maravilhoso. Todos me receberam... como posso explicar? Foi muito bom. Ao início eu não falava nenhuma palavra em português. Eu entendia quase tudo. Às vezes, a maioria das pessoas, pelo menos. Tentar falar às vezes era meio complicado. Mas eles me ajudaram bastante a isso, né? Eles às vezes tentavam falar espanhol, às vezes inglês também. E pouco a pouco... ainda, né?
Tem uma proximidade cultural, assim, também?
Tem, sim, tem bastante.
E tem muitos uruguaios e argentinos na orquestra também, né?
Uruguaios, não? Acho que argentinos não conheci, né? Mas uruguaios, sim, tem. Isso ajuda também.
Ajuda com a língua.
Sim, ajuda bastante.
Uma coisa que me chamou a atenção, Romina, quando eu te vi pela primeira vez no palco com a OSPA, como musicista convidada, foi uma mulher, né, como chefe de naipe dos violoncelos. Já tivemos, né, durante muitos anos, a Inge Volkmann, violoncelista, que foi o primeiro violoncelo da OSPA. Mas hoje, nos últimos anos, né, esse naipe tem sido um naipe predominantemente masculino, né, apenas masculino, e vinha sendo, né, até a tua chegada. E, na verdade... me chama atenção mesmo, assistindo a outras orquestras em outros lugares do mundo, que a OSPA seja ainda, né, uma orquestra bastante masculina, ainda poucas mulheres. E, então, queria saber um pouco como é que tu enxerga, como é que tu te sente nesse lugar.
Na verdade, quando eu cheguei, não pensei nisso, porque como nunca foi uma coisa muito... diferente para mim, homem e mulher, sempre deveria não ser a mesma coisa, mas sim, depois que me perguntaram a primeira vez disso, sim, me di conta, tem menos mulheres, né? E também me chamou bastante a atenção que também me falaram, tu vai ser a primeira violoncela de uma fila onde todos são homens, né? E, ai, que bom, né? E eu, ao início, não entendia muito bem o que... na verdade, o que eles estavam falando, mas depois eu vi que sim. Acho que está crescendo, não? Ainda não tem muitas mulheres, não. Mas estamos chegando. Vamos ser mais. Eu espero que vamos ser mais mulheres nessa orquestra e em outras, não? Como também acontece em outros lugares do mundo, né?
Romina, conta pra gente um pouco de como se deu o início da tua relação com a música. né? Enfim, tu nasceste na Venezuela e depois estudaste nos Estados Unidos bastante também. Sim. Mas desde a tua iniciação, qual é a tua relação da música? Vem de onde?
É, bom, na verdade, eu sempre falo, não, a música, o meu amor pela música começou por minha família. É, e depois, assim, eu começo a pensar em antes e fico muito emocional porque eu começo a pensar em reuniões de família, minha mãe, meu pai, meus avós, todo mundo junto e todo mundo cantando com instrumentos. Eu tenho um tio que canta maravilhoso, a filha dele. E também lembro que dentro da minha casa, minha mãe gostava de tocar muito piano. E nós cantando, não? Ainda muito crianças, não tocávamos. Minha irmã toca violino agora, né? E cantando e depois com os instrumentos começamos também com ela a tocar junto com o piano, não?
Desde sempre dentro dessa tradição da música de concerto?
Não. Não, na verdade, minha mãe tem uma história muito engraçada de quando ela começou a estudar música, não? Ela não lê música, mas ela toca tudo por ouvido. Muito bom, não? Eu não consigo fazer isso, eu tento, mas eu sempre, bom, nesse momento era muito criança e quando eu tinha, acho que uns 6 anos, que eu comecei a estudar música mesmo com leitura, e acho que acostumei a ler, e agora tudo que faço eu leio,
passou a depender da pessoa.
Passei, não, assim, eu fui aprendendo depois a fazer outras coisas.
O caminho inverso também.
Sim, mas aí foi quando comecei a realmente estudar música, que foi em Valência, na cidade onde eu sou. E minha mãe levou para uma academia, muito boa. E depois disso começamos no conservatório.
Desde sempre no violoncelo?
Não. O conservatório não deixava o primeiro ano ter um instrumento. Então, tinha que ter história e teoria, primeiro. E coral, para cantar, né? E depois de um ano, tu poderia ter uma audição para um instrumento que tu queria, né? E eu queria violoncelo. Não sei, eu gostei. E eu tinha 9 anos.
Era algo na sonoridade?
Sim, acho que, não sei, eu gostei. Eu lembro de escutar a orquestra juvenil do conservatório e eu gostei do som, não sei. Eu tinha 9 anos, não pensei muitas coisas, só gostei e fui. Aí eu comecei a estudar com uma professora cubana, Carmen Rosa Rodrigues. Muito boa, muito dura, né?
Exigente.
Mas exigente, mas era muito boa, um amor, assim. E foi por aí que começou meu amor pelo violoncelo, né? Depois disso, um tempo depois, a minha família trocou de cidade. Fomos para a capital, para Caracas. E eu comecei a estudar com Paul Dessen, que é um compositor, também violoncelista maravilhoso. Estudei pouco tempo com ele, relativamente um ano, acho. E depois comecei Mozarteum em Caracas, né? Com Germán Marcano. E aí estive bastante tempo. Foi um momento muito bom para mim, porque comecei a estudar muito. Era a única coisa que eu fazia, na verdade. Era estudar, era sábado, meia-noite, eu estava no edifício estudando, comendo M&M's. Sim, assim, eu lembro que eu pensava, todo mundo está aqui na rua, nos
se
bares,
divertindo.
Se divertindo, eu estou aqui dentro estudando, mas eu gostava. E isso era o que eu fazia, estudar. E depois de um tempo, eu decidi sair, né? Foi um momento muito bom, mas eu decidi que eu queria sair estudar música. E daí saiu uma oportunidade na Universidade do Sul do Mississippi com, na verdade, um violinista que foi professor da minha irmã. E ele falou para minha mãe, na verdade, que tinha bolsa e que poderia tentar, né? E aí tentei, gravei e mandei um vídeo e me aceitaram. E eu fui no 2006. Mudei para lá, minha família mudou para o México também, coincidência. E aí eu fiquei uns 5 anos, eu acho, estudando, trabalhando. E bom, depois,
e no, depois no Texas.
E depois ainda. Foi no Texas, meu mestrado, que foi o momento que eu fiz mais música, música de câmara, tocando com... Teve muita coisa, orquestra.
E aí tu estava nos Estados Unidos antes de vir para Porto Alegre?
Bom, depois disso eu fui para Cincinnati, para Ohio. Aí só era só tocando e fazendo audições para orquestras. E algumas eu ganhei, outras não. Como sempre, tudo na vida, né?
Querendo a possibilidade de morar na cidade do namorado.
Isso. E depois aconteceu o concurso aqui. E aqui estou.
Muito bem. Queria te perguntar, porque no ambiente da música, a referência que a gente tem da Venezuela muito forte é do El Sistema, né?
Sim.
E eu queria saber se tu teve contato com isso e qual, enfim, a tua opinião sobre esse projeto.
Sim. Bom, um projeto muito bom. Eu sei que tem... na verdade, dentro da Venezuela tem pessoas que gostam muito ou que não gostam. Mas, na minha opinião, eu acho que foi uma coisa muito boa para a música, para as artes, né? Bom, todo mundo conhece no mundo, né? Todo mundo conhece a orquestra, todo mundo conhece o Dudamel. Eu não toquei na orquestra, não tive essa oportunidade. Tive a oportunidade de audicionar, mas decidiram por mim para não fazer, né? E, bom, essa foi, na verdade, a única oportunidade. Sim, estive contando com os músicos que fizeram parte do sistema, porque todo lá é muito... Todo mundo se conhece. E começou mais ou menos ao mesmo tempo que eu estava... também mais ou menos da mesma idade, né? Então,
sim, foi o que eu pensei olhando para ti, imaginei que talvez a idade coincidisse.
Sim, então eu conheci bastante deles, mas... depois, quando eu comecei o Mozarteum, aí foi quando eu fiz uma coisa completamente diferente, né? E Mozarteum era mais música de câmara, história, repertório solo. E foi por isso que eu sempre estava sozinha estudando, né? E isso foi o que eu fiz.
Era uma escolha tua, talvez mais com uma ideia de com o que tu gostaria de trabalhar como solista e camerista e não como uma musicista de orquestra?
Sim, essa era a ideia no momento. depois, bom, as coisas mudam, não? E faz tudo o que a vida te dá oportunidade de ser solista, de ser música de orquestra, tocar música popular, música clássica, qualquer coisa que saia, eu gosto de tocar. E essa era a única coisa que eu sabia que eu queria fazer. E estou fazendo.
Romina, bom, tu tá morando então em Porto Alegre desde dezembro do ano passado.
Sim.
Eu queria saber um pouco das tuas primeiras impressões sobre o ambiente da música, né? O campo da música de concerto mais especificamente, mas de outras músicas também, se tu tem tido contato.
Sim. O ambiente da música acho que muda um pouco... De orquestra em orquestra me dá a impressão, mas como eu disse antes, todo mundo me recebeu muito bem aqui, né? Então, para mim, tudo foi muito bom, não? Acho que o início, quando o primeiro ensaio da OFPA, eu estava só uma tensão, assim como que eu não sabia muito o que fazer, porque nem sabia o que falar, né? Mas todo mundo me recebeu muito bem, nas outras orquestras também. Eu gostei bastante. Uma coisa que me chamou a atenção também é que muitos deles querem aprender de outras pessoas, não? Então, perguntam muitas coisas que, bom, às vezes eu não sei, mas eu tento responder mais de cultural, não? Mas eu gosto disso. Eu sou um bom ambiente.
E tu agora há pouco tempo se realizou aqui em Porto Alegre o 17º Encontro de Violoncelos do Rio Grande do Sul, que eu acho que é um evento muito importante que tem acontecido, né, anualmente aqui, e eu vi que tu participaste como solista. Queria saber se tu tem tido contato assim, né, com outros violoncelistas aqui, com alunos de violoncelo.
Sim, não, foi uma semana maravilhosa, eu adorei essa semana. Porque teve uma oportunidade... Bom, tinha mais de 80 violoncelos em um concerto no palco. uma coisa que eu nunca vi ao vivo, pelo menos. Acho que a Milene fez uma coisa muito boa todos esses anos e é impressionante.
A professora, só para localizar o ouvinte, a professora Milene Liberti, aqui do Instituto de Artes da URGS.
Sim, exatamente, ela, que é a coordenadora de tudo isso. Foi um trabalho que, na verdade, é muito bom para nós, para os violoncelos, para a música, para as artes, para tudo. E essa semana eu tive a oportunidade de conhecer músicos impressionantes, né? Como alunos, como professores, não? Tinha de todo quanto lugar desse estado aqui. Eu acho que tinha um dos professores ainda de Canadá, outro é norte-americano, mas ele vem de Florianópolis, né? Como estava eu, estava a Milene, acho que e os alunos de aqui, desse estado, eu lembro, tem uma de Foças, de Iguaçu, da Argentina, de, não sei, muitos lugares.
Um intercâmbio
muito bom para todos, eu acho, muita masterclass, muita aula, muitos concertos, todos os dias.
Paraíso do
violoncelo. Paraíso do violoncelo, sim. E o concerto com a PUC, com a orquestra da PUC, foi bom. Eu gostei bastante desse concerto. Uma orquestra que... É muito difícil conseguir orquestras assim que seguem o solista, né? E eles escutavam tudo e iam direto o que estava acontecendo. O maestro... Márcio Busato também, muito bom. Uma experiência que nunca vou esquecer e que espero que se repita logo.
Mais vezes.
Estou já esperando, eu falei para ele.
Espero
estou já
convite.
Esperando o próximo encontro, se seja professora ou qualquer coisa, eu estou lá, com certeza.
Romina, eu agradeço muito a tua presença aqui, foi um prazer enorme, te desejo sucesso nessa tua trajetória agora aqui em Porto Alegre, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, espero que te chamem logo para ocupar esse posto.
Espero, sim, na verdade espero que chamem logo já. Muito obrigada por me receber aqui, pelo convite, muito feliz de poder responder as tuas perguntas, né?
Enquanto isso, então, um ótimo concerto, né, na terça-feira. Ficam os ouvintes convidados, né? Então, eu conversei aqui com a violoncelista venezuelana Romina Monsanto, solista convidada do concerto da OSPA desta terça-feira, dia 14, às 8h30 da noite, na Igreja da Reconciliação, ali na Senhor dos Passos, número 202, aqui no centro de Porto Alegre, com entrada franca, né? A regência desse concerto é do maestro Leandro Carvalho. Muito obrigada, Romina, e bom concerto.
Obrigada.
O merda. Se diz merda, né? Sim. Que...
Se diz.
Continuando com a agenda da música de concerto em Porto Alegre esta semana, a soprano Andiara Mumbach e o pianista André Carrara são os convidados para a edição de julho da série Clássicos na Pinacoteca. O programa é composto por obras dos franceses Gabriel Fauré e Claude Debussy, além dos brasileiros Cláudio Santoro e Ronaldo Miranda. O recital, é nesta quarta-feira, dia 15, às 18h30 da tarde, com entrada franca. A Pinacoteca Rubem Berta fica na rua Duque de Caxias, número 973. Na quinta-feira, a soprano Andiara Mumba canta de novo na Cortina Lírica da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul. Participam também a soprano Raquel Fortes, o tenor Francisco Amaral e o pianista Leandro Faber. No programa estão áreas de óperas de Rossini, Bellini, Mozart e Donizetti. A coordenação do projeto é de Auri Hilário. O recital é na quinta, dia 16, às 7h30 da noite, e o ingresso tem valor espontâneo. A Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul fica na João Teles, número 317. E no próximo final de semana, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro apresenta A História do Soldado, de Igor Stravinsky. É a segunda montagem dessa obra esse ano, aqui em Porto Alegre. A Orquestra Unicinos Anchieta apresentou ela em maio. Eu acho ótimo porque é uma obra interessantíssima que estava há tempos afastada dos nossos palcos. Ter a oportunidade de assistir a dois diferentes olhares, duas diferentes montagens sobre ela num curto espaço de tempo, parece uma boa experiência. Bem, a obra de Stravinsky, com texto de Charles Fernand Ramus, narra a história de um soldado que dá ao diabo seu violino em troca de um livro que promete prever o futuro, proporcionando poderes e riquezas. A montagem da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro terá Denis Gosch como soldado, Lauro Ramalho como diabo, Thaís Petzold como princesa dançarina e Marco Antônio Valério como narrador. A direção e o design cênicos são de Cláudia Debem e a regência e direção musical são do maestro Antônio Carlos Borges Cunha. A formação reduzida da orquestra terá Diego Grendene no clarinete, Adolfo Almeida no fagote, Eliezer Ribeiro no trompete, José Milton Vieira no trombone, Diego Silveira na percussão, Moisés Bonelha Cunha no violino e Ana Paula Freire no contrabaixo. A montagem de A História do Soldado, de Stravinsky, pela Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, tem apresentação no próximo final de semana, no sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 6 da tarde. Os ingressos custam entre R$20 e R$80 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro São Pedro, ali na Praça da Matriz. Encerrando a agenda da música de concerto em Porto Alegre essa semana, a pianista uruguaia Raquel Boldorini se apresenta no Instituto Ling. No programa estão obras de Mendelssohn, Haydn, Rachmaninoff, Debussy e Chopin. O recital é no domingo, dia 19, às 11 da manhã, no mesmo horário aqui do Música em Pessoa. Os ingressos custam R$40 e estão à venda no local e pelo site www.institutoling.org.br. O Instituto Ling fica na Rua João Caetano, número 440, no bairro Três Figueiras. Nós acabamos de ouvir dois prelúdios de Claude Debussy, O Terraço das Audiências Sob o Luar e Fogos de Artifício, com o pianista Andrei Diev. Você pode ouvir essas duas peças ao vivo no próximo domingo, dia 19, às 11 da manhã, em recital da pianista uruguaia Raquel Boldorini, no Instituto Ling, aqui em Porto Alegre, lá na rua João Caetano, número 440, no bairro Três Figueiras. Música em Pessoa de hoje fica por aqui. Acompanhe as novidades do programa lá no facebook.com/programa Música em Pessoa. Uma semana de muita música de concerto para os nossos ouvidos e até domingo que vem.